こんにちは、皆さん。元気ですか？クリスチャンです。よろしくお願いします。Olá, tudo bem com você? Aqui é o Christian. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Rakuraku Bunpo aqui do nosso curso de Nihongo. Estamos na unidade 7 e é um momento de muita comemoração. Sabe por quê? Porque na unidade 7 nós vamos finalmente tirar a rodinha da bicicleta e seguir com um caminho de mais bravura no japonês. Na prática, o que eu estou dizendo é que todos os textos que aparecerem nas nossas aulas não vão mais ter romaji. Tá lembrado? Tá lembrada? Eu estou falando disso tem um tempo já, que em algum momento a gente ia tirar e ficar só com o texto japonês e a tradução. Pois bem, hoje é o dia em que isso está acontecendo, aqui na unidade 7. Você vai encontrar apenas duas linhas agora no material. Uma com o texto em japonês, com hiragana, katakana, que você já sabe muito bem, e de vez em quando um kanji ou outro dos que você já viu também, mas a gente reforça aqui quando for necessário. E na segunda linha já vai estar a tradução, ou seja, não vai ter aquela linha intermediária com a pronúncia em romaji. Ao longo de 6 unidades, você certamente já está muito bem familiarizado, familiarizada com hiragana e katakana. Então a gente já pode passar para eles porque é como o japonês realmente funciona, ok? Qualquer dificuldade, você sempre pode parar, revisar. Se você não tiver certeza de alguma pronúncia do hiragana, do katakana ou do kanji, lembre-se de que eu sempre vou pronunciar a frase. E quando eu pronunciar, você pode rapidamente ouvir o que era e dizer: opa, aquele caractere ali era isso aqui que ele falou. Eu estava me lembrando muito bem. Beleza? Bom, o meu desafio para você hoje é o seguinte. Atenção, é uma coisa que você está fazendo agora. Como é que você pode dizer em Nihongo: eu estudo japonês na Fluency Academy? Então, alguém já sabe, com certeza aí da sua vida, um familiar, um amigo, alguém assim, que você está estudando japonês na Fluency Academy. E como é que você pode falar esta frase em japonês, em Nihongo? Se você não souber, nesta aula de hoje, esta frase exatamente igual, desse jeito como eu falei, sem tirar nem pôr, ela vai aparecer aqui e você vai aprender como é que se fala. Combinado? Vamos então seguir para a nossa segunda etapa, a ponte, em que eu vou falar bastante sobre onde a gente faz as ações em japonês, em Nihongo. Nossa primeira frase de hoje diz o seguinte: ここで仕事しています. Que significa eu trabalho aqui. Vamos lembrar de algumas coisas dessa frase. Primeiro, essa palavra ここ significa aqui ou este lugar. Certo? Aqui ou este lugar, que é basicamente a mesma coisa. No final, a parte final da nossa frase, ela é shigoto shite imasu, que significa trabalho, no sentido de eu trabalho. Pode ser você trabalha, ele trabalha, enfim. Mas aqui a gente está supondo que é eu trabalho, ok? Essa palavra shigoto significa trabalho ou emprego. E essa forma shigoto shite imasu significa eu trabalho, tipo, o meu emprego é esse aqui. Você está falando dele, certo? Habitualmente é isso que você faz, você trabalha ali. E logo no começo a gente tem essa partícula de aparecendo logo depois de koko. Então a gente tem koko de. E essa partícula, ela é usada para indicar o lugar onde algo acontece. Deixa eu colocar só a partícula assim antes. Essa partícula indica em lugar onde algo acontece. Certo? O lugar onde algo acontece vai sempre vir seguido da partícula de. Ela serve para isso. O que é que está acontecendo? Alguém está trabalhando. No caso, eu, certo? Eu trabalho, shigoto shite imasu. Onde é que eu trabalho? Aqui, neste lugar. Eu preciso marcar este lugar com a partícula de, ok? Como é que eu posso dizer aqui ou este lugar em Nihongo? Koko. E como é que eu vou dizer que é neste lugar? Como é que eu indico que é o lugar onde a ação está acontecendo? Com essa partícula de, ok? Koko, apenas essa palavra, não significa neste lugar. Ela significa apenas este lugar, aqui, certo? Você precisa colocar essa partícula de para indicar que é neste lugar que acontece alguma ação, ok? Ela funciona como o nosso em. Se você for traduzir para português, pode ficar um pouco estranho, porque a gente não fala em aqui. A gente também não fala naqui ou no aqui, nada disso. Mas em japonês você precisa falar. É como se você dissesse assim: eu trabalho em aqui. É como se fosse isso. Sempre tem que ser essa partícula de logo depois da palavra que indica o lugar onde a ação está acontecendo. Vários exemplos vão aparecer com esta partícula indicando que a ação acontece naquele lugar. E você vai conseguindo pegar com certeza ao longo das frases essa ideia de algo acontece em certo lugar. Certo? Vamos seguir então para a frase 2? Nossa frase 2 diz o seguinte: 駐車場で車を止めますよ. E significa: vou parar o carro no estacionamento, tá? Bom, vamos lá, ver parte por parte. Primeiro, esta palavra, 駐車場, que é grandinha. 駐車場 quer dizer estacionamento. Essa primeira parte da palavra, se a gente fosse quebrar a palavra, a gente tem primeiro 駐車, que significa estacionar, certo? Estacionar. É, você pode ter esse verbo estacionar, 駐車します. E 駐車場 é o lugar, 駐, esse 駐 quer dizer lugar, onde algo, lugar de alguma coisa, é o lugar de estacionar. 駐車場 é estacionamento, certo? Japonês é bem lógico em relação a isso, para formar as palavras. Então, 駐車 é estacionar. 駐車場, estacionamento, ok? É a primeira palavra que aparece aí. Logo em seguida, a gente tem a partícula de. 駐車場で, ou seja, no estacionamento. Alguma ação vai acontecer e ela acontece no estacionamento. Por isso, a partícula de, logo depois de 駐車場. E em seguida, a gente tem esse kanji, 車. Eu vou colocar aqui a pronúncia dele, vou dar essa colher de chá nessa primeira aula sem iroma de, ok? Quer dizer carro, certo? Kuruma quer dizer carro. Kuruma o tomemasu. Esse verbo tomemasu, que aparece no final, é o verbo parar. Tomemasu. Ele é parar. Parar algo. Você vai parar alguma coisa, certo? Se você for dizer assim, ah, eu tô cansado, eu vou parar um pouco. Você tá parando você mesmo. Aí não é esse verbo. Você para algo, tipo, vou parar o carro. Aí você pode usar tomemasu, esse verbo, ok? Então, o que você para? O carro. Kuruma o tomemasu. Lembre da partícula o, que faz esse papel de completar o verbo. Kuruma o tomemasu quer dizer vou parar o carro. E onde é que você vai parar o carro? 駐車場 de, no estacionamento, certo? E no finalzinho a gente tem um yo, que só serve para dar um pouco mais de ênfase, um pouco mais de certeza para a pessoa que está falando, certo? Você falar a frase sem o yo, por exemplo, 駐車場 de 車 を止 me mas, quer dizer, vou parar no carro do estacionamento. Do mesmo jeito. Mas quando você coloca o yo, você está dando um pouco mais de certeza, tipo, 駐車場 de 車 を止 me mas yo, tipo, eu vou parar o carro no estacionamento, viu? Certo? Tem uma certa ênfase no que você está falando. Um pouco mais de assertividade, uma palavra, para usar uma palavra mais difícil assim, né? Você está dando tipo 150% de certeza do que você está falando. Aí você coloca esse o para dar uma ênfase, certo? Então, nossa frase inteira: 駐車場 de 車 を止 me mas yo. Vou parar no carro no estacionamento, tá? Vamos seguir para a próxima frase? Frase 3. Frase 3 diz assim: 大阪駅 de おります. Que significa: vou desembarcar na estação de Osaka. Vamos lá. Esse kanji que está aparecendo aí se pronuncia eki. Eki quer dizer estação. Agora, cuidado! Não é a estação do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Não tem nada a ver com isso. A palavra para estação do ano é completamente diferente. Esse eki é estação tipo de trem, estação de metrô, estação de ônibus, onde você vai pegar algum veículo para fazer alguma coisa. Aí sim você usa eki, ok? No Japão é muito comum que a estação tenha um nome e o nome da estação seja alguma palavra seguido de eki. No nosso caso, ela é Osaka-eki, estação de Osaka, ok? Muitos lugares são assim, tem o nome do lugar, eki, logo em seguida, aí forma o nome da estação, certo? Então, Osaka-eki é o nosso lugar. Qual é a ação aí? A ação é orimasu. Orimasu é descer de um veículo, é desembarcar de um veículo. E onde é que você vai fazer isso? Na estação de Osaka. Por isso, esse de, mostrando que a ação de orimasu acontece onde? Osaka-eki de, na estação de Osaka. Nossa frase completa, então, fica Osaka-eki de orimasu. Vou desembarcar na estação de Osaka. Combinado? Daijoubu desu ka? Tudo certo até aqui? Vamos seguir, então, para a nossa frase 4. Frase 4 diz assim: Shokudou de tabete kudasai. Que significa, por favor, coma no restaurante. Vamos colocar a frase aqui no nosso quadro. Vamos lá. Shokudo de tabete kudasai. Por favor, coma no restaurante. Essa palavra, shokudo, ela não, ela pode ser restaurante. Mas não pense que é tipo assim, ah, vamos comer fora, vamos em algum restaurante. Não, não é esse tipo de restaurante. Pense, por exemplo, que você está num hotel. E nesse hotel existe um lugar onde as pessoas comem. Alguns vão chamar esse lugar de restaurante. Mas às vezes você vai para ali e não estão servindo nada. É só um monte de mesa para comer. Você pode talvez traduzir essa palavra também como refeitório. Refeitório. Num colégio, por exemplo, existe às vezes um lugar bem espaçoso, bem amplo, com várias mesas, universidades, enfim. Empresas às vezes também tem. E as pessoas comem ali. Às vezes aquilo é um restaurante. E nessa frase funciona bem traduzir como restaurante. Mas eu prefiro que você pense shokudo mais como um refeitório, o lugar onde se come. Não necessariamente vão vender a comida ali, certo? Quase sempre isso vai acontecer. Mas a ênfase está no fato de que existem várias mesas, existem vários lugares para comer e as pessoas vão comer ali. Nessa frase, que significa por favor coma no restaurante, pode ser que alguém esteja comendo e esteja fora dali e não seja bom comer fora dali porque tem alguma regra ou algo assim. E a pessoa está pedindo que ela mude para aquele outro lugar, que ela vá para lá para comer ali. Então, nosso final de frase diz o seguinte, tabete kudasai. Tabete kudasai quer dizer coma, por favor, certo? Esse kanji é do verbo tabemasu, que é o verbo comer. Só o kanji, só a parte do kanji se pronuncia ta, ok? Tabete, a gente pronuncia tabete, tabete. Então, só a parte do kanji se pronuncia ta. A parte do bete já está aí em hiragana, ok? Tabete kudasai. Coma, por favor. Coma onde? Esse onde vai ser marcado com a partícula de. Shokudo de no refeitório, no restaurante. Daijoubu desu ka? Tudo certo? Segui. Próxima frase. Frase 5. Diz o seguinte. Asoko de chūko no noto pasokon o urimashita. E significa, vendi o meu notebook usado ali. Vou escrever a frase aqui para você, que era um pouco grandinho. Nessa frase, eu já quero começar falando com você sobre esse chūko. Essa palavra chūko, que vem aí, ela é muito usada no Japão. Significa usado, significa de segunda mão. Só que a cultura de chūko, a cultura de usados no Japão, é muito diferente da que a gente tem aqui no Brasil. Normalmente a gente prefere não comprar coisas usadas. A gente tem às vezes um certo preconceito de ah, já usaram, não deve estar bom, deve estar alguma coisa estragada e tal. No Japão isso é muito diferente. Quase todas as lojas de informática, pelo menos de algumas regiões, elas vão ter uma seção só para chūko, só para usados. E eles são todos muito bem cuidados, alguns são semi-novos. Tem gente que compra algum equipamento, usa tipo 2-3 dias e precisa retornar por algum motivo, devolve. Ele já é vendido como usado, o preço cai bastante, mas a qualidade é muito boa. Claro que você vai encontrar algumas coisas que não vão estar assim muito boas, mas em geral, tudo é muito confiável. Se você buscar orientação com algum vendedor, você consegue comprar um usado muito bom. Vou lhe dar um exemplo um pouco mais específico. No mercado de jogos, por exemplo, tem muita gente que compra um jogo novo que acabou de sair, zera ele muito rápido, tipo em um dia ou menos, e já devolve para vender, porque assim, quanto menos tempo você fica com o produto, por mais dinheiro você consegue vender de volta para alguma loja, para ele ser revendido como usado. Então eles tentam zerar o mais rápido possível, vende o jogo de volta para a loja, ou para alguma outra loja que queira, e a loja vende de volta para o consumidor também, bem baratinho. Tem muita gente que faz isso, e sai muito em conta, é muito bom, trabalhar com esse chūko, ok? Eles são de boa qualidade em geral. Claro que tem algumas coisas que são mais questionáveis, mas é tipo, é evidente. Você olha e pelo preço, pela descrição, pelo lugar onde eles ficam, você vê se eles são bons ou se eles não são, certo? Então a gente tem aqui esse chūko. E você usa isso junto com essa partícula no, logo depois. Ela precisa estar aí. Então, chūko, no e o nome do objeto. No nosso caso, a gente tem Noto pasokon. Noto pasokon quer dizer notebook ou laptop. Só a palavra pasokon já é computador. Quando você coloca noto pasokon, esse noto quer dizer caderno. É como se fosse um computador caderno. que é o nosso notebook, porque ele é pequeno, é fininho, que nem um caderno. Não é que nem aquele desktop que tem um gabinete grande, monitor grande, enfim, ele é que nem um caderninho. Por isso você chama Note ou Passocon. Se você quiser falar apenas Passocon para um laptop, para um computador, você pode falar também sem problema. No caso, aqui está sendo usado Note ou Passocon. Então, como é que a gente pode falar computador usado, laptop usado? Você coloca chuko no na frente da palavra. Chuko no Note ou Passocon. Computador usado. Se você tiver, por exemplo, um smartphone e ele for usado, tá lembrado? Tá lembrado como é que fala isso aqui em Nihongo? Sumaho. Sumaho. Então, como é que você pode dizer smartphone usado? Chuko no sumaho. Chuko no sumaho. Você vai colocar esse no sempre para conectar. Chuko com a palavra que vem depois, que é a coisa usada. Certo? Então, temos esse pedaço do meio. Chuko no Note Passocon, que significa notebook usado. No final da frase, a gente tem um verbo que tem um kanji. Urimasu. Eu vou colocar aqui entre parênteses. Estou fazendo isso só agora, tá? Eu não vou fazer sempre, não. Você vai ouvir eu falando a frase e você vai identificar pela frase, pela minha pronúncia, o que é a pronúncia desse kanji. No caso, urimasu é o verbo vender. Aqui ele está no passado. Urimashita. Lembre que para passado, presente ou passado, você troca mas por mashita. Ok? Urimasu, vender. Urimashita, vendi ou vendeu, ou quem quer que seja, vendeu. Ok? Então, noto passocon o urimashita. Vendi meu notebook. Onde você vendeu? Asoko. Asoko quer dizer lá ou ali, naquele lugar que geralmente está longe de onde eu estou e longe de onde você está, você que está falando aqui comigo, certo? Asoko. Só que se você fez a ação de vender lá, você precisa colocar a partícula de. Quando alguém perguntar onde você vendeu, onde você urimashita, a sua resposta vai ser asoko de. Naquele lugar, ali, lá, com a partícula de, porque foi lá que você fez a ação. No português, essa partícula não vai ter tradução neste caso, porque a gente não fala em lá, em ali. A gente tira esse em, certo? Mas se você trocar lá, se você trocar, por exemplo, ali por aquele lugar, de repente o em aparece, porque você fala naquele lugar. Aí é como se fosse a partícula de, ok? Se está sendo muito complicado, lembre sempre que o lugar onde você faz alguma ação precisa vir com a partícula de, ok? No caso, você vendeu, você fez a ação de vender, onde? Lá. Então, esse asoko, que é lá, tem que vir com a partícula de logo em seguida. Combinado? Vamos seguir para a nossa frase 6, então. Diz o seguinte. Kodomo ga soto de asonde imasu. Que significa, as crianças brincam lá fora. Vamos escrever a frase? Nessa frase, eu já quero testar com você a sua atenção para a minha pronúncia do kanji. Eu não vou escrever o kanji e colocar a pronúncia entre parênteses. Eu vou ler a frase de novo e eu quero ver se você reconhece pela minha pronúncia qual é a leitura desses kanji que estão aparecendo. Caso você já não saiba. Porque se você já souber, não tem problema. Você já sabe, já estudou bem, sabe bem o kanji e tudo mais. Mas a frase novamente lida diz assim. Kodomo ga soto de asonde imasu. Ou seja, o primeiro kanji se pronuncia ko, na palavra kodomo, que quer dizer crianças. Eu vou colocar aqui, mas já vou colocar com kanji. Ok? O kanji de ko, com o domo logo em seguida, que está em hiragana. Então aqui é criança ou crianças. Pode ser singular ou plural. Lembre que no japonês isso não tem diferença. E o outro kanji é soto. Soto que quer dizer fora. Certo? Soto quer dizer fora. Então, o que está acontecendo aqui? Qual é a ação? A ação é brincar. Aqui ela é representada por asonde imasu. Asonde imasu. São duas palavras, mas é porque ele está numa forma verbal que a gente ainda vai estudar em outro momento, para indicar que algo está acontecendo neste momento. Certo? No caso, o que está acontecendo é as crianças estão brincando lá fora. A gente representa isso com asonde imasu. Mas não precisa se preocupar no momento com isso. O meu foco está no de, na partícula de. Então, quem está brincando lá fora? Kodomo. Kodomo ga, as crianças. Lembra que esse ga indica o sujeito, indica quem faz a ação do verbo. No caso, quem faz a ação de brincar. Kodomo ga asonde imasu. As crianças brincam. E aí você pergunta onde elas brincam? Soto de. Soto de. Lá fora, certo? Esse de aqui novamente não tem tradução, porque a gente não fala em fora. Em português a gente não fala em fora, mas no japonês é como se fosse isso que você estivesse falando. Soto de é como se fosse em fora. Não faz muito sentido, porque a gente não fala isso em português, mas no japonês é assim que a gente faz. Esse de é o em, é onde algo acontece, e o soto é a palavra que indica esse lugar, ok? Então a frase inteira, kodomo ga soto de asonde imasu, significa as crianças brincam lá fora. Daijoubu desu ka? Vamos seguir então para a nossa próxima frase, frase 7. Diz o seguinte: kyō wa doko de tabemasu ka? E significa onde você vai comer hoje. Vamos escrever a frase aqui no quadro. Nossa frase tem um kanji novamente. O kanji já apareceu na nossa aula de hoje. É o kanji do verbo tabemasu. No caso, só a parte do kanji, que está aí no final, se pronuncia ta. E ele forma o tabemasu, certo? Tabemasu é o nosso verbo comer. A gente começa a nossa frase aqui com kyō, que significa hoje, certo? Kyō, hoje. Kyō wa, você coloca a partícula wa, é porque o foco está no hoje. Ou seja, eu estou querendo falar de hoje. Não é de amanhã, não é de ontem, né? De nenhum outro dia. É tipo assim, olha, eu quero saber de hoje. Onde é que você vai comer? Os outros dias... Não sei. A gente pode estar conversando, por exemplo, sobre onde a gente vai comer normalmente. Ah, ontem eu comi em tal lugar. Ah, e você? Ontem eu comi em tal lugar também. Ah, e hoje? Estou mudando o assunto para o hoje. O foco de luz acende no hoje. Hoje você vai comer onde? O foco está no hoje. Por isso a partícula wa. Para dizer que aquele ali é o assunto principal. É o tópico da nossa frase, ok? Então, kyō wa, estamos falando sobre hoje. A minha pergunta é... Doko de tabemasu ka? Doko de tabemasu ka? Esse tabemasu é o verbo comer. O ka indica pergunta. Ele é nosso ponto de interrogação. E doko de significa onde. Onde. Aí você me pergunta, peraí, sensei. Doko sozinho já não quer dizer onde? Esse de está fazendo o quê? Bom, esse de, ele significa em. Ele é o marcador de a ação acontece naquele lugar. Em português, só a palavra onde já faz as duas coisas. Mas em japonês, é como se você fosse falar assim. Em onde? Em onde? Em qual lugar? Ficaria até melhor, né? Em qual lugar? Então, esse em, que indica é naquele lugar, esse em é traduzido pela partícula de. Eu preciso colocar em japonês, em nihongo, essa partícula de logo depois da palavra que indica o lugar. Mesmo que a palavra seja uma interrogação. Doko, onde? Eu preciso colocar doko de, em qual lugar? Ok? Então, nossa frase toda, kyō wa doko de tabemasu ka, significa hoje, onde você vai comer? Ok? Vamos agora para a estrela do nosso dia, que é a frase 8. É justamente a resposta do desafio que eu coloquei para você no começo da aula. Frase 8 diz assim: Fluency Academy de Nihongo Benkyou Shiteimasu. E significa: eu estudo japonês na Fluency Academy. Vamos escrever a frase aqui em cima? Vamos começar a nossa frase 8 olhando para esta palavrona que aparece aqui, que é Fluency. Deixa eu copiar aqui de cima que é mais fácil do que digitar tudo de novo. Esta palavrona aqui de cima é justamente Fluency Academy. Fluency Academy. Ela está transformada aqui na sua forma japonesa. Ela está niponizada, como a gente pode falar. Então, Fluency vai virar Fluency. E a palavra Academy vai virar Academy. Então, tudo no Nihongo, tudo no japonês vai ficar Fluency Academy. Se você quiser falar sobre ela, é mais interessante você falar assim do que no meio da frase, todo em japonês, você soltar um inglesão do nada. Algumas pessoas que, geralmente quem nasce nos Estados Unidos ou quem tem a língua mãe como inglês, costuma fazer isso no japonês e fica um pouco estranho. O japonês não gosta disso. Ele está falando a frase em japonês e quando tem alguma palavra em inglês, ele tasca o inglês e deixa o inglês. Então, se você falasse assim, ó, Fluency Academy de Nihongo Benkyou Shiteimasu, vai ficar muito estranho. Você precisa pronunciar a palavra como um japonês pronunciaria, que é como está aqui em katakana, Fluency Academy, certo? É uma maneira de transformar aqui o nosso ambiente, o nosso lugar de aprender em katakana, certo? Fluency Academy. E veja que tem um D logo depois. Aqui é mais fácil de traduzir esse D, porque em português a gente coloca esse D, que no caso seria o N, certo? No caso, na, né? Na Fluency Academy. Na. Deixa eu colocar ele aqui também entre colchetes, porque aí fica bem destacado que o na é o D, ok? Na Fluency Academy, Fluency Academy D, ok? E a nossa ação aqui é estudar, que nesta frase está traduzida pela palavra ou pelas palavras benkyou shite imasu. Benkyou shite imasu. Aí você pode me dizer assim, peraí, sensei, eu já vi esse verbo estudar. Quando eu vi, ele era benkyou shimasu. Por que aqui ele está benkyou shite imasu? Tem um negócio diferente aí, não estou gostando. Calma lá, fique tranquilo, fique tranquilo. Como eu falei para você antes, quando a ação é uma coisa habitual que você faz muito comumente, muito frequentemente, tipo, eu costumo estudar aqui, é uma prática diária minha, eu trabalho aqui, é algo do seu cotidiano. Esse verbo vai ficar um pouco diferente no final. Teremos um momento aqui na Fluency Academy só para ver isso, mas por enquanto o meu foco ainda está na partícula de. Então vamos prestar bastante atenção lá e tentar aprender bem o que está sendo falado lá. Essa parte do verbo, na hora oportuna, a gente aprende melhor. Combinado? Daijoubu desu ka? Bom, nossa ação então é benkyou shite imasu, que é estudar. E aí você pergunta, estudar o quê? Nihongo, japonês, a língua japonesa, que está aí em kanji. Eu vou colocar esse kanji aqui, porque são três, né? Nihongo significa japonês. Eu falo tanto essa palavra, nihongo, nihongo, eu acredito que esteja muito bem já aí familiarizada essa palavra no seu ouvido, ok? Nihongo, japonês. Nihongo o benkyou shite imasu, eu estudo japonês. Onde? Fluency Academy de, partícula de, Nihongo o benkyou shite imasu, estudo japonês, certo? Com isso, a gente termina a nossa frase 8 e vamos seguir para a frase 9. Frase 9 diz assim, Kusuriya de kaimono shimashita. Significa fiz compras na drogaria ou na farmácia. E tem um asterisco aí, eu vou já falar sobre isso depois que eu digitar a frase aqui em cima, ok? Vamos começar falando dessa palavra kusuriya, que tá aí com asterisco, ok? Ela tá com kanji também. E a gente pode quebrar em dois pedaços. A parte do kusuri e a parte do ya. Toda ela quer dizer farmácia ou drogaria. A palavra kusuri, kusuri, quer dizer remédio. E essa terminação ya é muito comum de colocar depois de uma palavra para dizer loja onde vende tal coisa. Então, kusuri, remédio. Kusuriya, farmácia, lugar onde vende remédio. Quer ver outro exemplo? Pan é pão. Pan ya, padaria ou panificadora, como você chame aí nesse lugar. Hon, livro. Hon ya, livraria, lugar onde vende livro. É bem simples, você coloca ya depois da palavra, vira o lugar onde vende aquilo. Não é 100% das vezes que vai ser assim, mas muitas vezes é. E nesse caso funciona. Por que tem um asterisco aí na palavra farmácia na tradução? Porque a farmácia no Japão, muitas vezes, ela vende muita coisa. Aqui no Brasil, algumas fazem isso. Você entra na farmácia, é praticamente um supermercado. É quase um armazém de tanta coisa que tem ali. Então você consegue comprar comida, mantimento, produto de limpeza, além de remédio. Às vezes você tem que catar o lugar onde vende remédio, lá no fundo, passar por corredores e corredores de coisa para poder chegar nisso. Então tem pessoas que vão fazer compras, em vez de ir no mercado, que pode ser um pouco mais longe, ou pode ser mais caro, está fechado, sei lá. Vai no mais perto, mais farmácia, para comprar umas coisas emergenciais. E é o que está acontecendo aqui. A pessoa está comprando na farmácia. Veja que tem a partícula de. Então, seria de. E esse de, ele vai significar na farmácia, ok? Seria de na farmácia. Qual é a ação que está acontecendo na farmácia? Kaimono shimashita. Fiz compras. Qual é a ação que aconteceu no caso, né? Está no passado. Essa palavra, kaimono, vamos colocar ela aqui. Kaimono. Ela significa compras, certo? Quando você coloca shimasu, kaimono shimasu, isso vira fazer compras, certo? Kaimono shimasu, fazer compras. Se você trocar shimasu para shimashita, vira passado, então é fiz compras, certo? Kaimono shimashita, fiz compras. Onde você fez compras? Kusuri ya de, na farmácia. Ok? Vamos para a nossa próxima frase, então. Frase 10, que diz o seguinte. Depato no honya de kyokasho kaimashita. Comprei o livro didático na livraria do shopping. Tem um negócio interessante aí. Vou escrever a frase e a gente já conversa sobre isso. Quero chamar a atenção nessa frase para a primeira palavra, que é depato. Depato, ele pode ser shopping, como o nosso aqui do Brasil, por exemplo. Ou você pode pensar em loja de departamento. Por isso a palavra depato vem da palavra departamento, certo? Em inglês, department. Isso porque, às vezes, o shopping é uma loja só, que é muito grande, com muitos andares, tipo assim, 12 andares, e vende de tudo, compartimentado. Cada departamento vende a sua coisa. Então, é uma loja, é uma marca, e essa uma loja tem, tipo assim, andares e andares de coisas vendendo. Aí tem um andar só com roupa masculina, um andar com roupa feminina, um andar com roupa infantil, um andar que vai vender coisas de cozinha, por exemplo, utensílio de cozinha. Um andar que vai vender livro, material escolar, tudo mais. Outro que vende parte de eletrônicos. Outro que é praça de alimentação. Você vai ter praticamente um shopping. Até às vezes com mais coisa do que o shopping. A diferença é que é uma loja só. Não são várias lojas que estão ali tipo no mesmo lugar, competindo uma com a outra. Não. Depato é uma loja, é uma marca que vende de tudo e muitas vezes tem diversos andares. Você tem que ver no mapa onde é que você quer. Eu quero um lugar tal. Aí você vê lá, é no andar tal que tem o que eu quero. Aí você sobe, mostra onde é que vende relógio. Ah, é no outro andar, no departamento de relógio, acessórios, óculos e tal, perfume. Então, vende de tudo nessas lojas de departamento. E elas são, de fato, muito grandes. Por isso que aqui está trazido como shopping. Mas existe shopping também. Fala shopping. E eles, a diferença do shopping para o depato, do shopping para o depato, é justamente isso. Depato é uma loja, é uma grande marca que vende de tudo. Mas o shopping, ele é um lugar que reúne lojas diferentes. Ok? Então, essa palavra, eu queria falar bastante sobre ela, depato, aí está. Só que não é exatamente no depato que a pessoa fez. É na livraria do depato. Então, depato no honya. Eu vou colocar essa palavra aqui, esse kanji aqui. Dessa vez eu vou colocar a pronúncia em hiragana. Honya. Significa livraria. Eu dei esse exemplo na frase anterior. Quando eu fui explicar sobre aquele ya do kusuriya, que é farmácia, eu falei que poderia servir para honya, que é livraria. Então aí está. Honya, livraria. Palavra que eu falei agora, né? Nem estava pensando direito que ia aparecer essa palavra depois. Falei por falar e ela já apareceu. Então, depato no honya significa livraria do depato. Livraria do shopping, né? Como a gente está traduzindo aqui. E alguma coisa aconteceu ali. A coisa que aconteceu é a pessoa comprou um livro didático. Como é que você fala livro didático em japonês? Kyokasho. Livro didático é diferente de livro em geral. Livro em geral é hon. Kyokasho é livro didático, livro texto, usado para algum curso, por exemplo. Escola, universidade, enfim, curso de alguma coisa. E a ação de comprar é dada pelo verbo kaimasu. Aqui no passado, kaimashita. Então, colocando aqui, comprei. Kaimashita, comprei no passado, certo? Comprei o quê? Kyokasho. Kyokasho kaimashita. Comprei um livro didático. Onde você fez isso? Depato no honya de, partícula de, dizendo onde você fez a ação. Kyokasho kaimashita. Comprei o livro didático. Novamente, a partícula de e o meu foco está nela. O seu também deve estar. Ok? Seguindo frase 11. Vão aparecer kanjis novos. E um que já apareceu também. Vamos lá. Frase 11 diz assim. Eki no mae de aimashou. Significa, vamos nos encontrar na frente da estação. Vou digitar a frase aqui para você também. Vou começar a ver esses dois primeiros kanji que aparecem na frase. O primeiro de todos quer dizer eki, estação. ok? Logo em seguida a gente tem mae, que quer dizer frente, ok? Eki, estação, mae, frente. Se eu juntar os dois, a gente vai ter então eki no mae, que quer dizer frente da estação. A gente junta simplesmente com o no. Já tratamos desse no de posse em um outro momento, aqui ele está sendo usado. Eki no mae, frente da estação. Só que a ação acontece na frente da estação. É ali o lugar onde a ação de se encontrar acontece. Por isso a gente coloca a partícula de, para ele simbolizar esse na, na frente da estação. Eki no mae de. E o verbo, a ação que está acontecendo é aimasu. Aimasu. E significa encontrar com alguém. Você encontra com alguém, certo? Tipo, ah, vamos se encontrar ali e dali a gente vai andando. Ou então você tem um encontro com alguém. Vamos nos encontrar em tal lugar. Esse é o verbo encontrar. Aimasu. Aqui ele está um pouco diferente. Ele não está aimasu. Ele está aimashou. Esse machou do final, ele é vamos fazer tal coisa. Por exemplo, aimasu, encontrar. Aimashou, vamos nos encontrar. Tabemasu, comer. Tabemashou, vamos comer. É como se fosse um convite, vamos lá fazer isso. Você troca por machou, ele já quer dizer isso, ok? Não é o foco da nossa lição, mas estou explicando também porque está aparecendo aqui, ok? Então, aimashou, vamos nos encontrar. Onde vamos nos encontrar? Em que lugar essa ação vai acontecer? Eki no mae de, na frente da estação, certo? E com isso a gente caminha para a nossa frase 12, que se lê assim. Toshokan de kono hon o karimasu. E significa, vou pegar emprestado este livro na biblioteca. Vou escrever a frase aqui e a gente fala sobre ela já já. Primeira coisa dessa frase é a última. O que eu quero ver com você é a última parte, o verbo karimasu. Karimasu, ele é o verbo pegar emprestado. Vamos falar um pouquinho sobre esse verbo, porque dependendo do lugar onde você mora no Brasil, você pode falar isso aqui de maneiras muito diferentes. Toda vez que alguma coisa é emprestada para alguém, existem duas pessoas. Aquela que dá emprestado e aquela que pega emprestado, certo? A que dá emprestado está fazendo um favor. Toma, usa aí, depois eu pego, certo? Isso nós vamos chamar aqui de dar emprestado ou de emprestar para alguém. A pessoa que pega aquilo ali emprestado, a gente vai chamar aqui de pegar emprestado. Então, o que está acontecendo aqui é a pessoa vai até a biblioteca, pega um livro de lá e leva emprestado para casa, certo? A biblioteca concede o livro e a pessoa pega o livro para ela emprestado. Esse verbo da pessoa que pega para si é o verbo karimasu. Ele é sempre da pessoa que pega, certo? Se a pessoa empresta, ela dá emprestado, você não usa karimasu. É um outro verbo diferente. Esse verbo karimasu é apenas pegar, certo? Para si, pegar emprestado de alguém e levar para si para fazer o que tem que fazer. Beleza? O japonês muda isso. Em lugares do Brasil, algumas pessoas usam emprestar para os dois. Tipo, eu vou emprestar o livro para ele. Toma, leva. Eu vou emprestar o livro dele. Me dá. A mesma coisa para os dois. E no japonês é diferente. Existe uma diferença muito clara entre dar emprestado e pegar emprestado. Por isso que eu estou falando assim, que é para ficar bem clara essa diferença, você se habituar a essa diferença, porque no japonês os verbos são diferentes. Não tem como você misturar, ok? Aqui, karimasu é pegar emprestado. Então a pessoa vai à biblioteca e pega o livro para ela. Emprestado, claro, não é roubado, não. Bom, karimasu, já falamos sobre ele. Aqui ele está no futuro. Vou pegar emprestado. Certo? Tá lembrada que esse mas, no final, ele indica presente ou futuro. Aqui está traduzido como futuro. Vou pegar emprestado, karimasu. O que é que você vai pegar emprestado? Hon. Kono hon. Este livro. Certo? Kono é este. Você coloca na frente da palavra. E hon é livro. Kono hon, este livro. Como é que você diria vou pegar emprestado este livro? Kono hon o karimasu. E onde é que você vai realizar esta ação de pegar emprestado? Toshokan de, na biblioteca. Vamos colocar essa palavra aqui. Toshokan biblioteca, ok? 図書館 é biblioteca, se você colocar a partícula de, vira na biblioteca, ok? 図書館 de, na biblioteca. Muito cuidado com essa palavra, porque eu já vi muitos alunos que acabam confundindo com Shotokan, que é um estilo de karatê. Não tem nada a ver com Toshokan, ok? Então sempre lembre de começar com To. Biblioteca, To, certo? Aí você não confunde uma coisa com a outra. Então, a gente viu aqui 12 frases que usam a partícula de, indicando o lugar onde algo acontece. Eu quero só chamar a atenção para você agora para uma coisinha bastante delicada. Existe no japonês uma partícula, que é a partícula ni. E ela significa um zilhão de coisas, certo? Essa partícula é usada para trocentas coisas. Ela vai participando de tudo. Ela serve para tempo, ela serve para lugar, ela serve para o que vocês imaginarem. Então, aqui, ela às vezes vai ser usada para indicar também lugar. Só que é um lugar um pouco diferente do de. A partícula de, ela indica o lugar onde algo está acontecendo. A partícula ni, ela vai indicar um lugar um pouco diferente. Eu vou mostrar dois exemplos para você. Não é o nosso foco, mas eu quero mostrar para a gente poder deixar tudo bem amarradinho, ok? Nosso primeiro exemplo desse caso com ni é essa frase 1 que está escrita aí. E ela significa, nasci no Japão. A frase é, Nihon ni umaremashita. Nihon ni umaremashita. Vou colocar a frase aqui em cima para você. Bom, aqui a gente tem Nihon, que quer dizer Japão. Nós temos o verbo umaremasu. Umaremasu, que quer dizer nascer. Umaremasu. Umaremashita, passado, nasci. Quando você nasce em algum lugar. O lugar onde isso acontece não é marcado com a partícula de, e sim com a partícula ni, certo? É um caso específico. Nihon ni umaremashita. Geralmente, você vai usar de para marcar o lugar onde algo acontece. É uma coisa que aconteceu, acabou, pode acontecer de novo em outro lugar. Tipo, tem um caráter passageiro, certo? Pegar um livro emprestado da biblioteca, você vai ali, pega e volta, acabou. Depois você faz isso em outro lugar, podia ter sido em outro lugar diferente. Depois não faz mais, nunca mais, faz naquele momento e acabou. Agora, quando você usa ni, geralmente é algo mais permanente. É algo que não tem muito como mudar. Ou uma coisa que dura muito mais tempo. Nesse caso, nascer é uma coisa que acontece uma vez e não dá para mudar mais. Você não pode falar Nihon de umaremashita. Porque é como se você falasse assim, ah, eu fui bem ali no Japão e dei uma nascida ali. Mas tipo, você podia fazer de novo em outro lugar depois, podia trocar, e não é assim que funciona. Acontecer uma vez ali é imutável, é permanente, vai ficar ni, ok? Esse no Japão vai ser traduzido por Nihon ni e não por Nihon te. É um caso um pouco diferente, certo? Eu sugiro que você meio que memorize os verbos que vão pedir ni. No caso, umaremasu, que é nascer, sempre vai dizer onde é que a pessoa nasce usando ni e não usando de. Vendo caso a caso é mais fácil do que ficar memorizando regras com milhões de exceções, certo? Vamos para a frase 2, que diz o seguinte. Nara ni sandeimasu. Significa eu moro na cidade de Nara. Vamos colocar a frase aqui também. Nessa frase, a gente tem a palavra Nara, que é um lugar do Japão. É uma cidade, também é uma prefeitura. Essa é a palavra que a gente usa, mas alguns podem dizer que é tipo um estado também. Nara. É um lugar muito bonito, tem muitos templos antigos, muitas coisas antigas. Tem esse caráter histórico pela cidade, é muito visitada por isso. E nós temos o verbo sundeimasu, que é morar. Quando você mora em algum lugar, em Nihongo, em japonês, você mora usando ni, não usando de. Você não pode falar nara de sundeimasu. Não faz sentido. O japonês vai ouvir isso e vai dizer, eu acho que você quer falar nara ni sundeimasu. Até meio que deu para entender, mas é muito estranho. Então, evite fazer isso, certo? O correto mesmo, que todo japonês fala e é esperado que se fale, é usando ni. Morar em algum lugar, em japonês, é esse lugar, ni sundeimasu, ok? E não a partícula de. Aí você pode falar assim, peraí, sensei, você falou que é uma coisa mais permanente. Eu não preciso morar lá para a vida inteira. Eu posso morar ali rapidinho e depois ir para outro lugar. Não podia ser de? Pois é, aí eu lhe respondo o seguinte. Se for bem rapidinho, você não vai usar morar. Você vai ficar Você vai dizer, por exemplo, eu fiquei em Nara, eu passei um tempo em Nara, e não eu morei em Nara. Quando você fica mais tempo, ganha um caráter um pouco mais duradouro, um pouco mais permanente, mesmo que depois mude, mas naquele momento ele é permanente. É aquele famoso eterno enquanto dura. Então, enquanto você está morando de fato ali, você vai usar Nara ni sundeimasu. Se você passou muito rapidamente, então não é mais morar, é só visitou, passeou, ficou uns dias. Vai mudar o verbo, aí é outra história, a gente conversa sobre isso em outro momento. Porque vai depender do verbo o que é que você vai usar. Mas aqui, morar, vai usar ni, ok? O lugar onde você mora usa ni. Combinado? Nara ni sundeimasu, eu moro na cidade de Nara. Eu, no caso, moro no Brasil. Posso falar Brasil ni sundeimasu. Ou melhor ainda, moro em Salvador. Salvador ni sundeimasu. Vou usar a partícula ni, mesmo que ano que vem eu não esteja aqui, por exemplo, eu me mude para qualquer lugar do país, do mundo. Mas no momento eu vou usar ni. Combinado? Vamos seguir para a nossa penúltima etapa, o grande salto, e vamos rever todas as frases que nós vimos até aqui, ok? Vou voltar lá para a frase 1. Frase 1 diz assim: Koko de shigoto shiteimasu. Eu trabalho aqui. Ni, frase 2. Chūshajō de kuruma o tomemasu yo. Vou parar o carro no estacionamento, tá? San, frase 3. Osaka eki de orimasu. Vou desembarcar na estação de Osaka. Yon, frase 4. Shokudō de tabete kudasai. Por favor, coma no restaurante. Go, frase 5. Asoko de chūko no noto pasokon o urimashita. Vendi o meu notebook usado ali. 6. 6. Kodomo ga soto de asondeimasu. As crianças brincam lá fora. 7. Frase 7. Kyō wa doko de tabemasu ka? Hoje, onde você vai comer? 8. Frase 8. Fluency Academy de Nihongo o benkyō shiteimasu. Eu estudo japonês na Fluency Academy. 9. Frase 9. Kusuri ya de kaimono shimashita. Fiz compras na farmácia. 10. Depato no honya de kyōkasho o kaimashita. Comprei o livro didático na livraria do shopping. 11. Eki no mae de aimashou. Vamos nos encontrar na frente da estação. 12. Toshokan de kono hon o karimasu. Vou pegar emprestado este livro na biblioteca. E aquelas duas frases finais que mostram o ni como partícula de lugar são: Nihon ni umaremashita. Nasci no Japão. E Nara ni sundeimasu. Eu moro na cidade de Nara. E com isso, a gente finaliza nossa aula de Rakuraku Bunpo. Não se esqueça da parte mais importante, que é a mágica, a última etapa. Reveja tudo que a gente viu nos cards do Memorization Hack, para deixar tudo muito bem cimentado aí na sua cabeça. Ok, Deska? Tudo ok com você? Então, a gente finaliza a aula por aqui. Eu te vejo em uma próxima. Já, mata!